Gostaria de ler um versículo do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, interessante todo o capítulo, mas eu gostaria de ler apenas alguns versículos. Versículo 25 em diante. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou, levantai-vos, vamos daqui. Eu estava essa semana pensando nesse versículo 27, que nós lemos agora. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. O Senhor está conectando, né, essa paz que Ele está falando com a vinda do Espírito Santo. Por isso que eu falei que o capítulo é interessante, porque ele está fazendo o anúncio, né, ele está avisando desse Consolador, que é o Espírito Santo, que ainda aqui não havia sido dado, ele seria dado, como ele diz aqui nesse versículo que nós lemos, né, versículo 25, ele fala do futuro, né, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então, o Consolador, esse Espírito Santo, ele realmente foi dado, depois de 50 dias, depois da Páscoa, foi no dia de Pentecostes, né, que onde os discípulos do Senhor estavam ali naquele cenáculo, tinha mais ou menos 120 pessoas, e o Espírito Santo veio habitar neles, porque eles eram crentes, eles criam no Senhor. E é interessante também que, quando o Senhor foi embora, nós vemos que foram os poucos, mais ou menos, falam, quase 120 pessoas. Nós vemos que o mundo não aceitou o Senhor, né? O Senhor, apesar de multidões acompanharem, como nós lemos já ontem, acerca da multiplicação dos pães, né? Ontem nós lemos aqui à noite, nós falávamos em, a palavra falava em 5 mil pessoas ali recebendo a multiplicação dos pães, milagrosamente que o Senhor fez. Mas nós vemos que quando o Senhor foi embora, nós vemos que tinha quase 120 pessoas apenas que criam nele, que estavam esperando a promessa dele, que era a vinda do Espírito Santo para habitar neles e para falar com eles. Então, quando quando o Espírito Santo veio, ele trouxe com ele, né, a paz de Cristo. E aqui, quando o Senhor falou isso, nesse versículo, deixo-vos a minha paz vos dou, ele estava falando aqui que apesar dele estar com eles, ele ainda era só o Senhor. Eles supunham, né, que eles tinham o Senhor. Eles tinham assim com ele. Ele era o mestre, eles eram os discípulos, mas ele ainda ele não podia gozar, vamos chamar assim, de comunhão plena com eles. Eles, nós vemos que pelas escrituras, né, no decorrer dos 3 anos e meio de ministério do Senhor, eles estavam sempre fora de sintonia com o Senhor. Eles não entendiam, o Senhor falava com eles, não entendiam o que ele falava. Mas o Senhor estava ali com eles, e o Senhor cuidava deles, supria, nós vimos ontem, por exemplo, repetindo outra vez, a multiplicação dos pães, que o Senhor, todo mundo tem uma ideia, né, que por ele ser o mestre, né, como chamavam ele, né, todo mundo pensa que ele era servido, né? Logicamente, muitos tiveram o privilégio de poder servir o Senhor. As mulheres que seguiam tiveram o privilégio de servir o Senhor também com seus bens e com aquilo que elas podiam fazer. Mas, na realidade, é o Senhor que servia a eles, né? Nós vemos que tem uma passagem, nesse Evangelho de João mesmo, dá uma olhadinha, quer ver que interessante. Versículo aqui é o capítulo 21. Capítulo 21. Os discípulos saíram para pescar, o Senhor já estava aqui ressuscitado, e o Senhor apareceu para eles ali na praia, enquanto eles estavam no mar pescando, ou tentando pescar, e passaram a noite e não pescaram nada. E daí versículo 5, disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com outro barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Então é interessante que o Senhor, quando chamou, né, primeiro tocou no coração deles, já lá no barco, né, que eles estavam ali, passaram a noite sem pegar nada. Foi o primeiro encontro, inclusive, que o Senhor teve com Pedro, foi numa ocasião semelhante. E quando eles chegaram, eles viram que estava tudo pronto, o Senhor já tinha feito, já tinha brasa, já tinha comida, já estava tudo, tinha peixe, tinha pão, e ninguém perguntou quem que era, porque eles sabiam que era o Senhor. Que esse era o feitio do Senhor. O Senhor, no ministério dele, numa ocasião o Senhor falou, vinde à parte e descansai, porque eles estavam trabalhando, e o Senhor tinha um lugar pronto já para eles. Estava tudo, o Senhor... Então o Senhor ia à frente e arrumava tudo para eles. Então, essa ideia, né, que ele era o servido, né, na verdade ele era o serviçal, né, ele foi o perfeito serviçal. Ele cuidava deles com carinho, com amor. Mas só que ainda eles não podiam gozar da comunhão com o Senhor. porque o Senhor era uma pessoa completamente perfeita, né? E o Senhor era uma pessoa espiritual. E o homem ainda aqui, enquanto o Senhor estava presente, o homem, ele não, os seus pensamentos eram naturais. Né? Ele não tinha o Espírito Santo para ser o motivo, a fonte dos seus pensamentos. Né? O homem não tinha isso. Então eles gozavam de uma comunhão parcial com o Senhor. Inclusive a paz dele, eles não tinham. É interessante isso, eles não tinham. Por isso que o Senhor estava falando ali no nosso capítulo, no 14, que ele ia deixar a paz para eles. Porque ele ia embora, ele ia voltar do lugar de onde ele havia saído, que era com o Pai. Só que, para ele fazer isso, né, para que isso pudesse acontecer, nós vemos lá que no nosso capítulo ele está falando do Espírito Santo, em conexão, né, que eu havia dito. Podemos ler em Atos, no livro de Atos, capítulo 2, quando isso acontece, né, o Espírito Santo vem morar nos crentes ali, nos cristãos, né, nos discípulos do Senhor. Vamos ler uns versículos de capítulo 2 de Atos, versículo 29. Atos 2, 29. Varões e irmãos. Ele está falando com os judeus, por isso que ele chama de irmãos, tá? Varões e irmãos, seja-me ilícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, Davi, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, aquela maravilha que aconteceu ali em Atos, né? Eles estavam perplexos, né, de ver os judeus, né, de todas as partes do mundo, estavam ali para a festa do Pentecostes, eles vendo o que estava acontecendo, eles ficaram atônitos, né, não sabiam o que estava acontecendo. Então Pedro, na sua pregação aqui, ele fala que isso era o quê? Era o Espírito Santo agora no homem, coisa que nunca havia acontecido, e que isso, né, que é o Espírito Santo, era fruto, versículo 33, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes e ouvis. E lá no nosso capítulo de João 14, ele fala isso, que o Pai, o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos anunciará e vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito. Então aqui era a promessa que o Senhor tinha cumprido. Só que, para que isso pudesse acontecer, nós vemos que o Senhor, o trajeto dele era primeiramente à cruz, para ali na cruz padecer, né, dar a sua vida, né, pelo pecador, porque se o Senhor voltasse para o céu apenas com a sua vida, tendo passado aqui e fosse assunto ao céu, naquele dia que ele foi para, não sabemos que monte que é, né, mas é chamado o Monte da Transfiguração, aquele dia que ele foi transfigurado ali, que estava Pedro, Tiago e João, se maravilharam da da glória resplandecente do Senhor, se ele voltasse para o lugar de que ele veio, sabe que o mundo ia ficar mais ainda condenado ainda do que, porque é um engano, né? Muitos falam assim, mas o Evangelho, você está falando do Evangelho, você está falando de morte, de sangue, que tem que crer, que... Acho que nós temos que falar da vida de Jesus. Olha que maravilha a vida de Jesus. Realmente, a vida de Jesus é maravilhosa. Mas só que a vida de Jesus, ela te condena. Ela não salva ninguém. Não é verdade? Porque o que adiantaria a vida do Senhor, né, para mim, somente como exemplo, ia me condenar mais ainda, mais do que eu já sou. Né? Porque o Senhor era perfeito. A palavra fala acerca dele assim, aquele que não cometeu o pecado. Como é que faz, então? O que eu posso assimilar para mim isso, um homem que vai me condenar? Né? Eu preciso do quê? Eu preciso de um Salvador, não um exemplo apenas. Então as pessoas pegam a Cristo como exemplo, que realmente é. Não estou dizendo que não é. Mas só que a vida dele te condena. Não é verdade? Então nós precisamos do quê? De um Salvador, do qual ele se fez o Salvador. Então a vida dele, somente aqui, ela, na verdade, foi a prova de condenação para o homem. Porque o mundo, ao tomar a Cristo e condená-lo, né, os próprios fariseus, saduceus, aqueles que tinham as Escrituras, que sabiam da promessa do Messias, como nós vemos ali Pedro anunciando, né, que os profetas tinham anunciado, que Davi anunciou todo, eles foram os primeiros a negar o Cristo, a rejeitá-lo. Então ele foi tirado, começando por aqueles que deveriam, né, aqueles que aparentemente estavam mais pertos, foram os primeiros a negá-lo, a rejeitá-lo. E assim foi até chegar na multidão que rejeitou ele. E, então o que nós podemos ter diante disso ver aqui? Alguém disse uma vez, a prova do Senhor aqui era mostrando realmente que ainda o céu e a terra não estavam em sintonia. Não é verdade? Porque não estavam em sintonia com aquilo que Deus pensava. Porque Deus estava pensando acerca de Cristo algo e o mundo pensando completamente ao contrário, rejeitando o testemunho de Deus aqui nesse mundo. Então a vida do Senhor, maravilhosa, perfeita, né, digno de realmente aqueles que dobraram seus joelhos diante dele aqui, fizeram realmente aquilo que era, sabe? Que era um homem do qual nós prostaríamos aos seus pés. Mas a vida dele condenava. Não é verdade? A vida dele era... Então ele teve que vir para morrer. Tem um versículo em João mesmo, vamos ler um versículo, capítulo 12, quer ver como ele fala? Ele faz uma analogia. João... Evangelho de João 12, versículo 23. E Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Olha que interessante, né? O Senhor falou algo da natureza, né? Algo que acontece. E ele estava falando dele aqui. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. E esse era o Senhor. O Senhor estava aqui na terra, um grão de trigo, só que ele estava só, diz aqui, ó, fica ele só. Porque ninguém podia se associar ao Senhor. Não havia um homem que pudesse se associar ao Senhor aqui em vida, porque, como estou falando, ele era perfeito, um homem perfeito, e todos, né, que estavam ao seu redor faziam parte dessa natureza caída, né, que o homem se meteu nessa encrenca terrível, né, que se chama pecado, né, e viveu e vive por ele. Né? Nós vemos que o homem vive pela sua própria energia, pelos seus próprios pensamentos, e ele é, lá em Efésios capítulo 2, e ele é, por natureza, filhos da ira. É uma palavra pesada, né? Filhos da ira. Por quê? Porque realmente na sua natureza ele está nesse estado. O evangelho ele é claro, né, no sentido da colocação que Deus faz do homem. Deus não enfeita, né? Ele não enfeita, ele coloca o homem na sua perfeita condição. Né? Então, como natureza, nós somos filhos da ira como os demais, Paulo fala. Né? E éramos, ele está falando éramos, porque ele já era um crente, junto com os outros que ele está escrevendo, que eram os de Efésios, né, de Éfeso. Ele fala, e nós éramos por natureza filhos da ira como os outros também. E ele está ali, inclusive, falando entre os judeus, os gentios, e no fim ele coloca todos embaixo dessa condição. Então o Senhor aqui em vida, se ele não morresse, ele ia ficar só. Então a vida dele aqui nesse mundo, se ele não morresse, se ele não desse a vida dele, ele ia voltar para a glória, ele ia voltar para o lugar que era dele, mas só. Só, e nós ia ficar ainda sem Cristo, realmente, sem ele. Porque para que nós pudéssemos tê-lo, ele tinha que morrer. Por isso que ele fala. Mas se morrer, dá muito fruto. O que é isso, né? O que vem a ser isso? É a identificação dos cristãos com o próprio Cristo. É por isso que ele diz que se ele morrer, ele dá muito fruto, porque ele está citando um exemplo de um grão de trigo. Ele cai na terra, ele tem que morrer. Na hora que ele morre, daí ele vai produzir e vai dar fruto. Frutos semelhantes a ele. Né? Os próprios trigos, né? são iguais. Você pega, é tudo trigo aqui. Ó. Então, o cristão, é interessante isso, né? Que o Senhor... Ao morrer, e logicamente nós vemos em Pedro ali, ele anunciando a ressurreição de Cristo, né? Exaltado à destra de Deus, né? Um homem que fez a vontade de Deus. Né? Então, esse homem aqui, como nós estamos falando, na sua perfeição, ele foi o único homem que fez e podia fazer a vontade de Deus. Foi o único homem que deu a Deus. Porque até então, nós, desde Adão, o que nós fizemos com o que Deus nos deu foi a história do filho pródigo. É ir embora, pegar o que é meu, dar o que é meu, e eu vou viver para mim. Foi isso que o filho pródigo falou. Pegou, pai, me dá... parte da herança que me pertence, pegou tudo e foi embora. Foi fazer o quê? Foi torrar tudo que ele tinha, acabou com tudo. É isso que nós fazemos. O que Deus dá, o que Deus deu para o homem, né, no seu estado natural, o homem pegou e torra tudo. Hoje o homem ele quer o bem, né? Ele quer viver bem, ele quer o bem-estar, ele quer tudo, mas ele quer fazer isso sem Deus. Ele quer fazer isso sem Deus. E foi o que o filho pródigo fez. O pai ia dar para ele, deu igual, né? O pai, ele não falou, ó, pai, me dá aí que eu vou embora daqui. Ele não fala isso. Ele só pede para dar a parte dele. Depois que ele dá, daí que não demorou alguns dias, ele pegou e foi embora. Para gastar longe do pai. Ele não quis gastar aquilo que o pai deu em comunhão com o pai. Ele foi gastar longe, ele foi lá para uma terra longínqua, né? Terra distante. E o outro filho que ficou lá, apesar de estar junto com o pai, ele tinha o mesmo pensamento, né? Quando o filho voltou e o pai fez festa, ele ficou bravo, falou, mas eu te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento seu, e nunca me deste um cabrito. Para quê? Para ter comunhão com ele? Não. Para eu comer com meus amigos. O coração era o mesmo, né? Mesmo. Então, tanto aqueles que aparentemente estão perto, né? Tem aparência que estão fazendo os mandamentos de Deus, mas o pensamento é igual, né? O ser humano, ele pode ter aparência, mas se ele não tem um coração transformado por Deus, né? Uma nova vida, né? Porque o que Cristo fez, quando ele deu a sua vida ali na cruz, para morrer por nós, ele foi o nosso substituto, porque só tem um caminho que o homem está seguindo, né? Que ele vai chegar nesse ponto onde Cristo chegou, condenação. Cristo tomou o caminho do homem, né? Ele foi pelo caminho do homem, perfeito, né? Mas foi, e chegou uma hora que ele assumiu a culpa do homem, coisa que não era dele. Ele não era culpado. Eu falei, ele não era uma pessoa que, se ele deixasse esse mundo, ele ia voltar para Deus. Ele não tinha nada, ele não tinha um pecado, não tinha nada. Ele era perfeito, não sabia nem dizer o que é isso, mas ele era perfeito, que ele podia voltar para Deus, do lugar que ele saiu. Porque ele já era de Deus, né? Só que ele aqui, ele tomou uma posição. Quando ele foi para a cruz, ele assumiu o nosso lugar diante de Deus em juízo. Por isso que fala que Cristo é nosso substituto, né? Fala a morte substitutiva de Cristo. O que é isso? Ele foi o nosso representante ali diante de Deus. Porque cada homem, nós vemos em Apocalipse, por exemplo, capítulo 20, que no dia do juízo final, todos os homens, todas as pessoas, grandes, pequenos, ricos, não importa, todos vão comparecer diante do tribunal, né, do trono branco, né, do juízo, ali para ser julgado. E quando ele fala para os crentes também, Paulo fala isso, ele fala, porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Só que não para juízo. Essa é a grande diferença, né, daquele que crê hoje que Cristo foi o seu substituto ali na cruz, o representante, o meu representante diante de Deus em juízo. Então aquilo que eu tenho, que eu teria, graças a Deus, que eu teria que passar um dia na presença de Deus, Cristo foi lá e tomou o meu lugar. E Deus julgou nele, no justo, né? No inocente, o meu pecado. Tudo aquilo que poderia e pode separar um homem de Deus, Cristo provou ali. E então não resta, né? Não resta juízo. Uma ocasião que teve um incêndio numa floresta, e o incêndio estava se estendendo, e foi dito que eu ia chegar num certo lugar que ia pegar as pessoas que estavam ali. Então alguém falou assim, ó, fuja para onde o fogo já passou. Então eles correram e foram se refugiar onde o fogo já tinha passado. Então é em Cristo que nós temos que nos refugiar, né? Ninguém é justo e vai falar, eu vou aquele dia lá, nós vamos saber. Não, você vai saber que você está condenado, porque vai chegar, Deus não vai estar com muitos pensos, né, com uma balança na mão, que vai pegar as suas más obras por de um lado e pegar as boas obras por do outro e ver que lado vai balançar. Você pensa aí, você está enganado. O estado do homem, o pecado dele, não tem nada que... É uma pena a troco de uma tonelada. Não tem jeito. Não tem, o homem está condenado. Então, Cristo já passou por esse lugar, pelo juízo de Deus. Então, tem que me refugiar nele, né? Porque ele é o lugar onde o fogo já passou, né? Eu posso descansar que Cristo já pagou pelos meus pecados, né? Levou sobre si os nossos pecados. Porque nós falando, estou falando da vida, que é uma coisa interessante, né? Que o Senhor Jesus, ele, um homem perfeito, aquilo que ele fazia, o seu amor ao próximo, né, a sua compaixão, esse constante, né, desprendimento que ele tinha, essa coisa que os homens olham apenas como um homem, né, apenas um homem natural fazendo as coisas, mas além dele ser mais do que isso, mas tudo isso que ele tinha era parte da natureza dele, entende? Ele era da natureza. Assim como o homem, né, nós, o homem, ele é um pecador, ele produz, não tem jeito, ele produz pecado. Não é verdade? Isaías falou assim: pode o leopardo mudar a sua cor, mudar a sua mancha, trocar a cor da sua mancha? Pode o etíope mudar a cor da sua pele? A resposta é não. Por quê? Porque é a natureza dele, é a cor. Um leopardo, como é que você vai falar, leopardo, muda a sua cor, viu? Como é que vai mudar? Faz parte da natureza dele, a cor dele é essa, não tem jeito. E assim, o homem, ele é um pecador, ele é perdido, ele é aquilo. Não adianta você falar para ele mudar, ele não vai mudar. Você pode dar religião, você pode fazer o que você quiser com ele é aquilo ali. Então, o que precisa? Ele precisa de nova vida. Se ele não tiver nova vida, ele não vai mudar nunca. Pode fazer o que quiser com ele. E foi isso que Cristo fez. Cristo, a palavra nos fala que ele crucificou o nosso velho homem, para que não sirvamos mais a nossa vontade, as concupiscências, coisas e tal. Porque concupiscência, falar, eu tenho que frear minhas concupiscências. Mas faz parte da vida do homem, como é que ele vai frear? É a cor dele, por assim dizer, né? Como é que ele vai mudar a cor dele? Mas Cristo pode. Deus pode isso. E isso ele fez por Cristo, nos dando uma nova vida. Então Cristo glorificado, ele deu nova vida. Não é somente o Espírito Santo é nova vida. Muitos pensam que receber nova vida é ter o Espírito Santo. Não, somente não. Nós recebemos nova vida de Deus, é nascer de novo, é uma nova vida completamente diferente, é aquilo que a natureza não poderia mudar, Deus mudou, Deus deu vida, nova vida, e deu o Espírito Santo, e esse era o pensamento também que estava querendo dizer aqui, a paz de Cristo, aquilo que o mundo não tem, e a paz, como ele disse, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque o mundo ele promete, né, uma paz e dá uma paz aparente. Só que essa paz do mundo, ela não dá descanso de consciência, não dá descanso de coração, não dá, como diz, paz de espírito. Né? E isso é o Senhor, é a paz dele. É a paz que ele tinha aqui nesse mundo, de que ele trilhou aqui na sua humilhação, na sua rejeição, ele estava em paz. Né? Tudo quando fizeram tudo aquilo para o Senhor, você lendo nos Evangelhos, você fala, puxa vida, o Senhor, ele estava em paz. Olha que maravilha, o Senhor passou tudo aqui, toda aquela humilhação, tudo sofrimento, aquela rejeição, foi embora desse mundo nesse estado, né? O mundo deixou ele nesse estado. Mas ele foi em paz. Ele trilhou esse caminho em paz. E disse que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Por quê? Porque realmente não tinha onde ele pudesse descansar. Por quê? Porque esse mundo era um mundo de pecado. E na cruz, quando ele dá a vida dele ali, diz que ele reclinou a sua cabeça. Reclinou nele mesmo. Porque a paz dele é só ele que tinha. Ele não tinha onde. Alguém podia falar, ah, mas é lógico que ele reclinou a cabeça assim, né? Mas por que que a palavra fala isso? Porque realmente ele nunca teve um lugar. E esse mundo ainda continua o mesmo. Por isso que ele diz para eles, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Então esse é o privilégio, né, de um crente, né, um nascido de novo, né, não somente ter vida, né, ter salvação, que já é, puxa, é uma maravilha isso, né, espero que todos aqui tenham certeza da sua salvação, porque é maravilhoso saber que o dia é o momento que eu deixar esse mundo, eu estarei com Cristo na glória, com Deus, isso é maravilhoso. E também é muito confortante saber que enquanto eu estiver trilhando aqui nesse mundo, eu tenho a paz de Cristo. A paz que o mundo não tem e não pode dar. Essa é a paz de alguém que tem o Senhor. Isso é um privilégio que não existe, né? Não tem tamanho. É fruto dessa obra que Cristo fez por nós. Podemos dar graça? Senhor, nós te damos graças por tua perfeição, Senhor Jesus, vindo a esse mundo, nascido aqui, um homem semelhante a nós, perfeito, e tendo aqui vivido e vindo para morrer, com o propósito de dar a sua vida por nós. Obrigado por esse amor, um amor divino, que nos amou apesar de tudo. Foi à cruz para dar a sua vida ali. Te damos graças que somente com os olhos da fé nós podemos compreender tanto amor que suportou todas as coisas e até mesmo o juízo de Deus que nós merecíamos. Tu suportaste ali por amor de nós, sabendo que um dia os frutos dessa obra viriam. E agradecemos por cada um que tem podido ser esse fruto e tem se beneficiado, se gozado dessa paz, dessa obra tão perfeita da tua pessoa e tudo que tu és. Te damos graças e rogamos ainda que por todos aqueles que têm ouvido o Evangelho da Salvação, que possam crer, pois sabemos que esse tempo findará. Te damos graças, Senhor, e a ti, nosso bendito Deus, te damos graças também pelo valor dessa pessoa, de teu Filho Jesus, e por hoje tu estás olhando para nós, salvos, vendo Cristo em nós. Te damos graças por isso. Nesse nome precioso do único e bendito Salvador, Senhor Jesus. Amém. Amém.